Brasil Sem Miséria é debatido com o movimento sindical.
Começou hoje a operação contra o desmatamento em Mato Grosso.
Lançada hoje uma pesquisa que mostra quais são as rotas e os números do tráfico de seres humanos no Brasil e no mundo.
Quarta-feira, 25 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Desde o dia 16 deste mês, o governo está se reunindo com vários setores da sociedade, incluindo movimentos sociais, do campo, da região urbana, representantes de organizações não governamentais, de mulheres e negros, conselheiros de políticas sociais, para receber sugestões de elaboração do programa Brasil Sem Miséria.
E hoje foi a vez das centrais sindicais conhecerem as propostas numa reunião com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
Este foi o quinto de uma série de 12 encontros que o governo federal está promovendo com vários movimentos sociais e religiosos para discutir o programa que vai ser lançado pela presidenta Dilma no mês que vem.
Mais de 16 milhões de brasileiros têm renda mensal de até R$ 70,00, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E justamente por isso, formam o público prioritário do programa Brasil Sem Miséria, que deverá ser lançado em junho pela presidenta Dilma Rousseff. Na elaboração do programa, o governo também vai levar em conta aspectos como a infraestrutura das residências e o nível de escolaridade dos moradores. A meta é erradicar a extrema pobreza até 2014, ampliando o acesso aos serviços públicos e oportunidades geradas por políticas e projetos públicos. Hoje, o governo apresentou as linhas gerais do programa para representantes de movimentos sindicais. E na próxima sexta-feira, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, devem se reunir com representantes de igrejas. A orientação da presidenta Dilma Rousseff é dialogar com vários setores da sociedade para conhecer as demandas antes do lançamento do programa. De Brasília, Aline Bastos.
E vamos saber mais sobre como foi esse encontro hoje do governo federal com as centrais sindicais para discutir o programa Brasil Sem Miséria, na entrevista que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, deu para a Voz do Brasil hoje, com exclusividade.
A Voz do Brasil conversa agora com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Ministro, boa noite.
Boa noite, Kátia. É um prazer falar com você e com os ouvintes da nossa querida Voz do Brasil.
Ministro, hoje o senhor esteve numa reunião com as representantes das centrais sindicais para discutir, para debater o Brasil Sem Miséria, que deve ser lançado no mês que vem pela presidenta Dilma. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como foi essa reunião.
Kátia e ouvintes, esta reunião faz parte de um processo que a presidenta Dilma determinou que fizéssemos de consulta a vários setores da sociedade para recolher contribuições para esse programa que é central no governo dela, o programa Brasil Sem Miséria, que será lançado no próximo mês. Nós já fizemos encontros com líderes dos movimentos do campo, com líderes dos movimentos urbanos, vamos fazer encontros também com líderes religiosos, vamos fazer encontros com líderes da área intelectual, com parlamentares, e hoje foi, de fato, a vez das centrais sindicais. Nós apresentamos a ministra Tereza Campelo, que coordena o projeto, fez uma apresentação dos objetivos, das fases, enfim, de toda a estrutura do projeto, e recolheu sugestões que os sindicalistas apresentaram para o enriquecimento desse projeto.
E como as centrais, ministro, receberam as propostas que já estão sendo consolidadas?
Olha, houve uma, de maneira geral, a cada fala, as pessoas primeiro elogiavam essa atitude do governo em abrir esse diálogo. Em segundo lugar, a grande parte dos companheiros destacou a importância desse projeto, até a importância, vamos dizer assim, ética de o governo determinar como prioridade central o combate à exclusão, o fim da miséria no Brasil. E, naturalmente, também apresentavam críticas e sugestões, chamando atenção, por exemplo, para a falta que não estaria contemplada no programa ainda, a questão dos aposentados, dos idosos, e outros pontos que eles foram apresentando e que a ministra Tereza, atenciosamente, ia anotando e, ao final, ela fez uma fala agradecendo e comentando cada uma das intervenções, acolhendo várias delas, outras dando explicações e assim por diante.
Então, assim, só para a gente entender, o governo está chamando todas essas representações da sociedade para que elas contribuam para esse novo programa Brasil Sem Miséria. E ao final dessas reuniões, que são um total de 12, não é isso, ministro?
Exatamente.
Aí o que que acontece? O governo já consolida esse material e já lança?
Exatamente. A nossa ideia é ir recolhendo cada uma dessas sugestões e no final teremos uma reunião com a presidenta para consolidar, digamos, as sugestões que surgiram e com isso dar forma final ao projeto e lançá-lo no mês de junho. Estamos ainda verificando a data adequada para o lançamento. E é um projeto, Kátia, importante no sentido também que ele só vai acontecer se houver uma importante adesão da sociedade. Por isso também nosso interesse em dialogar é também o interesse de fazer uma convocatória para que a sociedade entenda a importância desse projeto e passe a participar desse projeto. Já que, como todos os ouvintes sabem, grande parte da ação social no Brasil, do cuidado para com os excluídos, é feito hoje por entidades sociais, entidades religiosas. Vamos citar, por exemplo, o caso dos órfãos, dos idosos, o caso das vítimas das drogas. Então, essas entidades, elas têm uma grande importância já hoje na ação social e nós queremos incrementar esta ação dessas entidades.
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, muito obrigada por sua participação na Voz do Brasil.
Eu te agradeço muito, Kátia. Só para concluir, eu queria ainda acrescentar que o grande espírito desse projeto é um espírito de conferir autonomia para cada pessoa. Digamos assim, o Bolsa Família foi um primeiro socorro importante, ele vai continuar, porque é necessário que ele continue. Mas nós queremos agora, além de dar o peixe, também contribuir para que a pessoa aprenda a pescar. Então, além de continuar dando esse alimento, essa ajuda básica, nós estamos, nesse novo projeto, desenvolvendo uma série de atividades que vão viabilizar uma nova profissão para as pessoas. Portanto, ele tem uma parte importante de qualificação profissional, tem uma parte importante de distribuição de sementes e de assistência técnica na agricultura, apoio à comercialização, para que o pequeno proprietário, sobretudo no Nordeste, onde se localiza grande parte das pessoas em situação de miséria, tenha condições autônomas de se promover e com isso ganhar dignidade e cidadania. Eu que agradeço muito essa oportunidade, Kátia, e continuo sempre à sua disposição.
Obrigada, ministro Gilberto Carvalho, pela participação.
E o ministro Gilberto Carvalho, Luciano, também disse que a previsão é de que o Brasil Sem Miséria seja lançado nos primeiros dias de junho.
E depois da reunião com as centrais sindicais, o ministro Gilberto Carvalho anunciou que a presidenta Dilma Rousseff determinou a suspensão da produção e da distribuição do kit anti-homofobia.
Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, esse material do kit, que tinha o propósito de combater o preconceito nas escolas, ainda estava sendo avaliado pela comissão de publicação do MEC.
O ministro Gilberto Carvalho afirmou que a presidenta Dilma achou o vídeo inadequado.
A presidenta viu o vídeo e não gostou do vídeo. Ela acha que o vídeo era impróprio para o seu objetivo. Portanto, não se trata apenas de uma posição de aparência, mas a própria presidente tem as suas convicções e acha que se tratava de um material inadequado. Ela foi muito clara nesse sentido e determinou, antes inclusive da conversa que eu tive com os evangélicos, que esse material não circule oficialmente da parte do governo.
Segundo Gilberto Carvalho, a partir de agora, o governo vai passar a consultar a sociedade para avaliar qualquer material que envolva os costumes da população.
É importante que esse material, para ser produtivo, para que seja atinja o seu objetivo, que ele seja fruto de uma ampla consulta na sociedade, para não gerar esse tipo de polêmica que, ao fim e ao cabo, acabam prejudicando a causa para a qual elas serão destinadas. Então, a posição clara do governo é essa. Estão suspensos a distribuição desse material, está suspensa a produção desse material nesse momento e qualquer outro material passará daqui para frente, material ditado pelo governo sobre a questão de costumes, passará por um crivo de debate mais amplo com a sociedade e com as bancadas interessadas.
O ministro Gilberto Carvalho também comentou a aprovação do novo texto do Código Florestal pela Câmara dos Deputados na noite de ontem.
O código, estabelecido pela Lei número 4.771, de 1965, é uma legislação que limita os direitos de propriedade de terra para garantir a preservação das áreas de floresta e das demais vegetações do país.
Em junho do ano passado, o deputado Aldo Rebelo apresentou uma proposta para alterar o código. É esse novo texto que foi aprovado e agora segue para o Senado Federal, onde o governo vai defender novamente a sua proposta, como afirma o ministro.
É evidente que nós não ficamos satisfeitos com a votação final do código, uma vez que nós gostaríamos que o acordo realizado anteriormente pudesse prevalecer. Mas não jogamos a toalha, as posições colocadas com clareza pela presidente permanecem e nós agora iremos para o fronte do Senado fazer esse embate, esperando que o bom senso prevaleça e que nós tenhamos, de fato, um código que combine o respeito à produtividade, à produção agrícola, com nossa posição clássica, com o respeito à natureza, porque nós entendemos que uma lei não vale apenas para agora, ela tem que pensar o futuro do país. Nós somos responsáveis suficientes para perceber que é necessário uma lei, um código que permita que se cultive, que se produza com respeito à natureza. E essa batalha se dará agora no Senado, faremos com tranquilidade. Esperamos que, inclusive, os ânimos se acalmem e o debate possa ser sem tantas paixões, tendo em vista, inclusive, os resultados que começam a acontecer. O fato de ontem ter sido assassinado um casal de militantes da causa ecológica, da floresta, da preservação da floresta, eu acho que é um símbolo de que nós temos uma enorme responsabilidade sobre essas questões, das quais nós não pretendemos fugir.
7:12.
Hoje, os governadores de Alagoas, Teotônio Vilela, e de Sergipe, Marcelo Deda, se encontraram com o ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Eles vieram a Brasília para tratar da dívida dos estados com a União.
Depois de conversarem com o ministro, os dois governadores também se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto para falar sobre o mesmo assunto.
Segundo os governadores, eles receberam uma autorização da presidenta para renegociar a dívida dos estados com o governo federal.
Voz do Brasil.
Começou hoje uma força-tarefa para tentar conter o desmatamento no estado do Mato Grosso.
A região foi responsável por 80% de todo o desmatamento registrado pelo sistema de detecção do desmatamento em tempo real, operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE.
Segundo a diretora do Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, Nazaré Soares, a ação também acontece em municípios do Amazonas, Maranhão e Pará, e não tem data para terminar.
Essas medidas, essa operação e essa força-tarefa, elas devem ficar no estado do Mato Grosso até o estado e esses municípios entrarem numa situação de normalidade. Né? Nesse momento, estão sendo apreendidos vários materiais associados a essas atividades ilegais, como tratores, caminhões, toras de madeira extraídas ilegalmente. Né? Todo esse material vai ficar apreendido. O processo de responsabilização aos infratores deve começar a acontecer.
Divulgada hoje aqui em Brasília na conferência Prevenção e Resposta ao Tráfico de Seres Humanos no Brasil para os Estados Membros da União Europeia, no Ministério da Justiça, uma pesquisa que mostra as rotas e os números do tráfico de seres humanos no mundo.
A maioria das vítimas brasileiras são mulheres e transexuais pobres, com pouco estudo e que deixam as cidades pequenas para tentar a vida, principalmente na Europa.
Os resultados desse estudo podem ajudar as autoridades a combater esse crime no país. Carla Batier tem os detalhes.
O Brasil é um país de origem, de destino e de passagem para as rotas de tráfico internacional de pessoas. Uma pesquisa realizada pelo ICMPD, organização estrangeira que trabalha com tráfico de seres humanos, apresentada num seminário em Brasília, revela o perfil das vítimas brasileiras. São mulheres e transexuais, entre 20 e 30 anos, com baixa escolaridade e pouca chance de mobilidade social, e que veem na prostituição a única maneira de ganhar dinheiro e mudar de vida. E ao contrário de antes, quando o recrutamento ocorria nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, agora eles deixam o interior e as regiões pobres para cruzar o continente rumo a Portugal, Espanha, Itália e Suíça. Entre os estados destacam-se Paraná, Goiás, Minas Gerais, Pará, Piauí e Pernambuco. Uma transexual de 55 anos que mora em Brasília e prefere não ser identificada, passou 9 anos na Europa na década de 80. Se atolou em dívidas e se envolveu com drogas. Uma história que, segundo ela, continua a se repetir.
Ela não consegue pagar a sua conta, a sua dívida com seu fornecedor nunca, ficando lá para o resto da vida, outras desaparecem, a gente não sabe o que aconteceu.
Além do perfil das vítimas, o estudo apresentado no seminário em Brasília também faz recomendações para melhorar as ações de combate ao tráfico de pessoas. Sugestões que podem ajudar no trabalho já desenvolvido hoje pelo Ministério da Justiça, como detalha Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça.
O Ministério da Justiça tem trabalhado com uma política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, segundo 3 nortes principais. A primeira, a ideia de repressão a esses crimes. A segunda, a prevenção. E quando identificadas as vítimas, o trabalho de assistência e apoio. O Plano Brasileiro, de algum modo, ele é referencial para os países da América do Sul. Nós firmamos, no início desse ano, um protocolo de intenções para atuação conjunta entre Argentina, Portugal, Espanha e Brasil. Ele já está em execução. E agora, durante este ano, nós teremos o desafio de elaborar o segundo plano, né, para vigiar no próximo período.
Segundo estimativas globais da ONU, o tráfico de seres humanos envolve mais de 2 milhões de pessoas no mundo, um crime que movimenta por ano cerca de US$ 30 bilhões. 80% das vítimas são usadas na prostituição e 20% no trabalho escravo. De Brasília, Carla Vatier.
Terminou hoje aqui em Brasília o encontro entre representantes da sociedade e do governo para discutir o Plano Plurianual, o PPA 2012-2015, que prevê políticas públicas para o período.
O chamado Fórum Interconselhos é uma iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência da República em parceria com o Ministério do Planejamento.
Foram 2 dias de debates para definir quais vão ser as prioridades do governo nos próximos 4 anos. O Fórum Interconselhos do PPA reuniu representantes dos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas e cerca de 60 organizações e movimentos sociais que deram sugestões. Joseph Cury faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e defende que a micro e pequena empresa faça parte do plano.
Nós estamos pedindo a Secretaria Especial da Micro e Pequena, que está no Congresso Nacional, e que haja no plano plurianual uma citação específica e direcionada para micro e pequena empresa e mercado interno.
O governo se compromete em considerar as reivindicações da sociedade, observando ainda sua diversidade, como explica o diretor de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Pontual.
Para nós, diálogo social é para valer. Ou seja, nós queremos que as conclusões desses encontros efetivamente sirvam para nós de matéria-prima para a gente poder construir um projeto de desenvolvimento e um planejamento desse investimento profundamente sintonizado.
No próximo mês, a discussão será ampliada. Vão participar os governos estaduais e municipais. Para Maria Lúcia Falcon, secretária de Planejamento e Investimento Estratégico do Ministério do Planejamento, é fundamental discutir com todos.
Nós temos um processo agora de também escutar a federação. Então, os entes federados, estados e municípios, no caso, neste ano, também os governadores estão elaborando os seus PPA por exigência constitucional, e nós vamos procurar melhorar essa relação federativa, aproximando não somente as metodologias, mas também os objetivos estratégicos e, eventualmente, até os programas.
Serão 5 encontros regionais. A discussão será feita até 14 de junho. De Brasília, Carolina Monteiro.
Voz do Brasil.
Hoje, 25 de maio, é celebrado o Dia Nacional da Adoção.
Ontem anunciamos o lançamento do programa Adoção Família para Todos.
E hoje vamos saber um pouco mais sobre esse programa que quer ajudar as crianças que esperam por uma família.
29 mil meninos e meninas aguardam atualmente por uma família nos abrigos espalhados pelo Brasil. Desse total, 4 mil estão aptos para serem adotados. é o que diz o Cadastro Nacional de Adoção. Mas desse total, a metade é de crianças negras e 21% tem problemas de saúde, como deficiências física ou intelectual. Muitos estão destinados a crescer nos abrigos, porque a maioria dos pretendentes quer meninas, brancas e com menos de 2 anos. O pedagogo Roberto Carlos Ramos viveu essa experiência até os 13 anos, quando foi adotado por uma mulher francesa, na década de 1980. Ele foi menino de rua e várias vezes fugiu da instituição que o abrigava em Belo Horizonte. Não sabia ler nem escrever. Adotado, recebeu carinho, estudou e se formou.
Hoje eu tenho 25 filhos adotados, filhos de coração, e que, sem dúvida alguma, essa experiência de ter sido adotada é que proporcionou esse olhar diferenciado, né, para os meus filhos, essa vontade de fazer a mesma coisa.
Pela lei sancionada pelo então presidente Lula em 2009, crianças e adolescentes não devem ficar mais do que 2 anos nos abrigos de proteção, com exceção de casos que estão na justiça. No entanto, as preferências por gênero, cor e estado de saúde dos cerca de 27 mil pretendentes a adoção ainda dificultam o processo, situação que levou o governo e a organização não governamental Aconchego a lançarem a campanha Família para Todos. A presidente do grupo, Soraya Rodrigues Pereira, conta a situação dessas crianças.
São crianças que elas não têm o perfil dos pretendentes à adoção e são crianças que têm sim o direito, né, de ser chamado de filho, o direito de ser chamado de filha e o direito de ter uma família.
Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, será necessário um intenso processo de sensibilização da sociedade para mudar esse quadro.
Essa mudança cultural que nós vamos aprender aqui com os grupos de apoio à adoção, nessa campanha, ela pode abrir possibilidades infinitas de que as crianças brasileiras todas tenham família. Esse é um grande sonho e um grande desafio do governo brasileiro com a sociedade civil, como hoje acontece.
Toda pessoa com mais de 18 anos, independentemente do estado civil, pode adotar uma criança ou um adolescente, desde que comprove ter condições para ter um filho. De Brasília, Adilson Mastellari.
Trabalhadores assalariados nas empresas brasileiras aumentou 4,6% em 2009 na comparação com o ano anterior.
Naquele ano, 40 milhões e 200 mil brasileiros trabalhavam nas empresas, em outras organizações da administração pública e nas entidades sem fins lucrativos.
Mas os dados do Cadastro Central das Empresas, divulgados hoje pelo IBGE, também mostram que existem diferenças entre homens e mulheres assalariados e na relação entre salário e nível de escolaridade.
Segundo o IBGE, mais de 80% dos trabalhadores assalariados não tinham nível superior.
E o salário dos formados era 225% maior em relação a quem não tinha passado por uma faculdade.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil sem miséria debatido com o movimento sindical.
Começou hoje uma operação contra o desmatamento em Mato Grosso.
Lançada hoje uma pesquisa que mostra quais são as rotas e os números do tráfico de seres humanos no Brasil e no mundo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Minuto do TCU.
A tecnologia da informação, vista pelo controle externo, será tema do ciclo de palestras promovido pelo Tribunal de Contas da União, que terá início na próxima quinta-feira, às 9 horas, no auditório do TCU em Brasília.
O evento Tecnologia da Informação Controle Externo em Ação terá palestras para conscientizar os gestores da Administração Pública Federal sobre a importância da boa governança de TI, além de explicar alguns conceitos da área.
O primeiro encontro irá apresentar a visão do Tribunal sobre a atuação dos órgãos federais no setor de tecnologia da informação. A segunda palestra discutirá o papel da alta administração na governança de TI, da perspectiva do TCU e de gestores do nível estratégico.
O ciclo de palestras sobre TI será realizado pelo Tribunal de Contas da União por meio de sua Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação e do Instituto Cerzedelo Correia, TCU, Fiscalização a Serviço da Sociedade.
Minuto do TCU.